Audiobook Grátis apresenta, às 19h, a soirée do monarca de Calvos compunha-se do Visconde Nunes, seu secretário privado e brigadeiro de infantaria, do abade capelão Mor de El-Rei, de dois reitores, cônegos despachados, e o ex-sargento Mor de Rio Caldo, nomeado capitão Mor de Lanhoso. Estavam todos em pé resistindo à licença de se sentarem. A cadeira de sola estava com o príncipe encostada ao relógio e, na mesa central, papéis, o tinteiro de chumbo, o novo príncipe, de Gama e Castro, a besta esfolada e o punhal dos corcundas, do bispo Frei Fortunato. Em cima das caixas do milho estava o uru meio alqueire com feijões brancos, destinados às tripas, e dois folhos vazios que a senhorinha tencionava encher de grão para a fornada quando El Rei se recolhesse. Sobre um dos folhos resbunava um gato enroscado. Esperava-se o apresentante da carta de Vasco da Cerveira. Às 8h anunciaram-se os adventícios. O barão de Bouro entrou primeiro, a passo mesurado, com o peito alto e o pescoço hirto numa gravata enchumaçada, preta, de cordãozinho de arame, sem laço, atacando os lóbulos das orelhas, um pouco reentrante na altura dos gorgomilos. Usava óculos de ouro quadrados e uma pera grisalha de resto, rapado. Envergava a casaca nova de lemiste, muito refestelada, de abas compridas com ancas proeminentes, segundo a moda do cós das calças, cor de gema de ovo, pendiam berloques com armas, uma medalha com o retrato de Dom Miguel aos 22 anos, e uma peça de ouro com a mesma real efígie. No peito da camisa, entre as lapelas do colete de veludo cor de laranja, trazia pregado um punhal esmaltado, em miniatura, enigma convencional dos cavaleiros de São Miguel da Ala, obra patriótica do Ourives Novaes, pai do poeta Faustino. Após ele, entrou o Zeferino das Lamelas, muito enfiado, num espasmo, sentindo-se aluir pelos joelhos. E a Geniza de pano azul com botões amarelos, calça branca espipada com joelheiras pelos atritos do albardão. As pernas das calças chegavam apenas a meio cano das botas, que pelo tamanho dos pés dir-se-iam roubadas a um gigante. O Bezerra dobrou o joelho, inclinando o tronco à mão esquiva de sua majestade. Por detrás dele, o Zeferino ajoelhara batendo com ambas as rótulas no tabuado. O barão ia falar, quando o rei, reparando no outro, disse, levante-se, homem. Isto aqui não é capela. O pedreiro teimava, achava-se bem naquela postura que o dispensava de procurar outra. Sua majestade manda-o levantar, disse o Visconde Nunes. Ergueu-se, e num ímpeto silencioso ia entregar a carta ao da cadeira, quando o capelão Mor lhe observou que as cartas se entregavam ao secretário. O barão expôs que não pudera resistir aos pedidos que aquele honrado legitimista lhe fizera para o acompanhar, porque não se atrevia a entrar sozinho à presença de Urei, seu amo. Que era filho de um bravo alferes, o Gaspar das Lamelas, que, em 1838, à frente de 300 homens, atacara a vila de Santo Urso, dando vivas a El Rei. Contou a façanha de atravessar o Ave Anado em janeiro, com a espada nos dentes, e que por causa disso entrevecera e nunca mais se levantou. Oh, interjeccionou compungidamente o monarca. Eu ignorava esse notável ataque. Estava em Roma, sem notícias. Digno homem o meu honrado e bravo. Como se chama seu pai? Saberá a vossa majestade que se chama Gaspar Ferreira. E o rei, Visconde, escreva na lista. O Nunes sentou-se à mesa, pedindo vênia à sua majestade, que ditou, Gaspar Ferreiro, reformado em coronel de infantaria, com vencimento desde 1838. Escreva à margem, Batalha de Santo Tirso. E voltando-se para Zeferino, que ladeava para a parede, diga a seu bravo pai que lhe dei a reforma em coronel, e vencerá soldo dos 7 anos passados. O Zeferino abriu a boca para dizer o que quer que fosse. A carta do meu velho amigo Teixeira? Perguntou o rei ao Visconde Nunes. Cerveira, perdoe vossa majestade, Cerveira Lobo. Ah! Sim! Cerveira Lobo. Abriu, leu para si, passou a carta ao secretário, e comentando exultante, um grande amigo. Dos raros. Um dos nossos melhores esteios. Com homens assim dedicados, o triunfo é certo. Posso dizer com o grande Vate Camões, e dir-me-eis qual é mais excelente. Se ser do mundo rei, se de tal gente. Um dos reitores que estavam na penumbra, lá embaixo ao pé das caixas, olhou com espanto para o outro, que lhe disse a puridade, discretamente, diz que ele tem estudado o diabo. Até o latim. El rei prosseguiu, vou responder por meu próprio punho ao meu nobre amigo. É digno desta e de maiores considerações. Visconde, escreva na lista, Vasco da Cerveira Lobo, general de cavalaria, e conde de quadros. Depois, tirou de uma velha pasta de papelão uma folha de almaço, sentou-se a escrever, e que conversassem. O abade, capelão mor, aproveitou o ensejo para servir vinho do Douro e pastéis de Guimarães, cavacas do convento dos remédios e forminhas. Havia mastigação de mandíbulas pesadas, as forminhas eram frescas, muito torriscadas, davam rangidos numa trincadeira voluptuosa. Conversava-se em dois grupos. O sargento Mor de Rio Caldo contava passagens de caça no Jerez, com enfáticos arremedos, movimentados, de altanaria. Que o porco bravo viera direito a ele, e cortava mato, troncos de gestas como a sua coxa, e mostrava a tinha apanhado de raspão a cadela, a ligeira, raça de todos os diabos que o atacava pela orelha, e ficou aleijada para nunca mais se ele então caíra sobre a esquerda, e trepara a fraga da portela, e esperara o porco na clareira aí mal ele apontou, pumba. Meteu-lhe três agalotes no quadril, a gente a falar incomoda talvez é o rei, observou o barão de Bouro. Podem conversar à vontade, que não me incomodam. Aquilo é que é cabeça, disse baixinho, tocado, um dos cônegos a outro cônego. Generalizou-se a cavaqueira. Faziam-se brindes lacônicos, circunspectos, com um grande respeito, indicando-se ao rei por um simples gesto de olhos. A virar. A virar, carminavam-se os cônegos. O Dom Prior de Guimarães sugeriu uma lembrança graciosa ao barão. Que havia dois padres Marcos, ambos priores de Guimarães. Mas o legitimo, o de São Gens de Calvos, dizia do outro, forte bêbedo. O Visconde Nunes ria-se sarcasticamente e enquanto os padres, num crescendo palavroso, explodiam sarcasmos ao outro padre Marcos, o secretário privado curvou-se sobre o ombro de El Rei e segredou-lhe, carrega-lhe, ora, quanto? Dois. Três. Anda-me. Três. Será muito, bolas. Três, por minha conta. Coisa limpa. E, em voz alta e voltado para o grupo, El Rei pergunta se o senhor conde de quadros tem família, se tem senhora e filhos. O Bezerra perguntou ao Zeferino. Que soubesse sua majestade, disse o pedreiro, mais animado, que o fidalgo de quadros tinha dois rapazes e três raparigas, uma já casada mais que a fidalga, a mulher dele, aqui há anos atrás, tinha fugido com o doutor dos Pombais, e nunca mais voltara. Desgraças, disse o capelão mor, desgraças. A corrupção dos tempos. Se não acudir quanto antes a isto, não sei que volta se lhe há de dar. Fez-se um silêncio condolente. Todos sentiam o caso infausto. O rei continuava a escrever, devagar, polindo a frase, boleando os períodos, achava dificuldades em se medir com as locuções redondas e muito adjetivadas da retórica do padre Rocha. Animava-o, porém, a ideia de que Dom Miguel não tinha fama de sábio, e que a sua carta seria mais verosímil com alguns aleijões gramaticais. Releu a carta, e acrescentou as vírgulas. Pediu obrei ao Munes. Acudiu o padre com uma quadrada, de certa grandeza, vermelha, cuidadosamente recortada. O envelope ainda não tinha subido até Lanhoso. Sua majestade dobrou em quatro a folha do almaço e sobrescritou, ao conde de quadros, general do exército real. Nesta ocasião, o Cristóvão Bezerra chamou de parte o Nunes, falou-lhe em segredo, e terminou em voz alta, for do agrado de sua majestade. Eu vou falar a El Rei, disse Nunes com satisfatória condescendência. Acercou-se do outro, com os braços pendentes, os pés juntos, um pouco inclinado, e falou-lhe baixo. Sim, respondeu o monarca. Está servido, senhor barão, comunicou o secretário, e foi registrar no livro das mercês, proferindo em voz alta, sua majestade a por bem nomear sargento-mor das Lamelas Zeferino Ferreira, em atenção aos serviços de seu pai, o coronel Gaspar Ferreira. Vá agradecer a El Rei, senhor sargento-mor, disse o barão de Bouro ao pedreiro. Zeferino foi ajoelhar, querendo beijar as botas ao homem. Levante-se, amigo, disse o príncipe. Aqui tem a resposta da carta do meu amigo Cerveira Lobo. É necessário que ninguém veja este sobrescrito. Tome sentido, que ninguém saiba a quem esta carta é dirigida. Vá com Deus, e estimarei vê-lo aqui, Senhor Sargento Mor, com outra carta do meu honrado amigo, enquanto não posso abraçá-lo pessoalmente. Adeus. A corte saiu em recuanços, dando-se mútuos encontrões para não voltarem as costas à majestade. A criada apareceu então esfandegada para pôr à mesa, que estava ceia pronta, e que o frango com arroz não esperava, que era preciso comê-lo logo que estava feito. Ficou para cear o Nunes. Ceava sempre com el-rei e com o abade. O Zeferino, que tinha ali a égua e conhecia o caminho, não quis ir pernoitar a Santa Marta de Bouro. Havia luar e saía um rancho de romeiros para o Bom Jesus do Monte. Partiu em direção a Braga, e ao outro dia de tarde apeava no sonoro pátio da Casa de Quadros, por onde entrara com a égua em grande estropeada, com a cara escandecida numa congestão de júbilo. O cerveira estava a dormir a sesta. Apanhou-a hoje daquela casta. Como um cacho, informou um caseiro. Mandou aparelhar a poldra castanha do senhor Egas, com os coldres das pistolas, escanchou-se na sela, com a espada desembainhada e desatou a galope por debaixo das ramadas a dar gritos, eu estava a ver quando levava a breca de encontro a um esteio de pedra, que malhava abaixo da burra como um deis. Depois o senhor Egas e mais o senhor Heitor lá o apearam como puderam, e foram-no por a dormir. Arre diabo! Lá que um homem uma vez por outra apanhe um pilão, vá mais embebedar-se todos os dias, é muito feio. E depois ninguém se entende com ele. Medra com o suor dos pobres. Um fona. Que vá para o diabo que o carregue. Tanto se me dá como se me deu. Se me mandar embora, boas noites. Não é capaz de perdoar um alqueire de milho ou um caseiro. Tem 20.000 cruzados de renda, não gasta nem 5, andam os filhos a vender o mato e os pinheiros, uma vergonha, porque ele, há dois homens gastadores, que têm amigas, uma a cada canto, dá cada mês 20 pintos para os dois. O homem deve ter muita soma de peças enterradas. Qualquer dia cai-lhe aí em casa o José Pequeno da lixa que lhe põe a faca ao peito até ele por ali o dinheiro à vista. Diz que quer comprar mais terras, e aqui há dias ofereceu 6 contos pela quinta do Lopes de Requião. Veja você. Tem 6 contos ao canto da gaveta, e ainda não deu 5 réis, que são 5 réis, a filha, a dona Terezinha, que casou com o estudante das Quintãs. Anda por lá de socas, sem meias, a fazer o serviço da cozinha. E estão aí as outras duas, que parecem umas fadistas, nas romarias, e, quando Deus quer, topa a gente de noite por esses quinchosos esses marotos dos engenheiros e empreiteiros a saltarem paredes para se irem meter com elas na casa do palheiro. Uma vergonha, mestre Zeferino, a vergonha das vergonhas. Eu sou um pobre mais raios me parta, que se eu tivesse assim umas filhas. Olhe. Batia com o pé em cheio na relva, esmagava-as como quem esborracha uma toupeira. Deus nos livre de bêbedos. Deus nos livre de bêbedos. Você bem sabe o que isso é, mestre Zeferino, que pelos modos lá por casa não tem pouco que aturar a seu pai, que também as agarra muito profeitas. Ore você como ele se tolheu quando foi, dia de Natal, dar fogo aos de Santo Tirso. Aquilo só com meio almude no bucho. Não é tanto assim atalhou o sargento Mor de Lamelas. Não lhe digo que meu pai não tivesse algum graeiro na asa, mas o que ele fez não era você capaz de o fazer, tio Manuel. Ah! Isso não, bem o pode dizer, mestre Zeferino. Nunca me emborrachei, aqui onde me vê com 50 anos já feitos mais, se algum dia me emborrachar, que ninguém está livre disso, prego-me a dormir e não vou atirar-me ao ave em dezembro agora vou, se Deus quiser. Vai-se por o alma do diabo a dar vivas ao Dom Miguel. Qual migue? Nem qual carapuça. Se Dom Miguel Caviera há de fazer tanto caso de seu pai como eu daquela bosta que ali está. O que ele devia era tratar de conservar os terrões, e fazer como você, que se pôs a trabalhar e se fez pedreiro quando viu que os malhados lhe tomaram conta das terras. E daí? Você hoje tem o seu par de mel cruzados, ganhados com o suor do seu rosto, e até já me disseram que você dava 1500 ao de Prazins para lhe casar com a rapariga. É assim ou não é, isso acabou, respondeu com desdém, irritado. Agora não a queria nem que ele adotasse com 3 contos, se entenda você o que lhe eu digo, tio Manuel, nem com 6 contos. Você não sabe quem eu sou, mas brevemente o saberá. Pouco há de viver quem o não vir. Não sei quem você é? Ora essa. Já lhe disse que você é homem capazório, honrado, quero cá dizer outra coisa. Você não entende, e ouvindo abrir uma janela, lá está o fidalgo. Deixe-me lá ir. E afastando-se do caseiro, ia dizendo consigo, que tal está o labroste. Um homem vem de falar com el-rei, e topa com uma cavalgadura destas. Canalha ordinária.